Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Gosto, 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 gosto. Hoje o Porã vem?
Vem o Porã em tu.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 15. Olá, arroba Real Fetter.
Olá, amigão ligado na Rede Atlântida, rede das nossas vidas. Estamos chegando a 1h07 com mais um Pretinho Básico nesse início de semana. Muito obrigado pela sua parceria, última semana do mês de março. Estamos aqui, felizão da vida, para fazer mais uma horinha de entretenimento para você aqui na Rede Atlântida, com os amigos da Biscoito Zezé, folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição da Biscoito Zezé, é um carinho que vem de família há 55 anos. Muito boa tarde, querido Lelê. Como é que tá, amigo?
Opa, tudo bem? Aí,
tudo certinho?
Tudo beleza, que né? Beleza, segunda-feira, tomando um chazinho de hortelã.
Chazinho de hortelã.
É que faz bem pro estômago.
Que legal.
Todo final de semana.
Bom, fim de semana foi pegado. Né? Pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo, Rafinha Menegazzo.
Boa tarde, amigos. Boa tarde. Ótima semana pra todos nós.
Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de fruque. O sabor de estar junto, Pedro Espinosa. Boa tarde, irmão.
E aí, meu, tá bem?
Tamo bem,
maravilha, graças a Deus. Boa semana.
É mais que voa, bruxão. Mr. Jack. No Mr. Jack, você joga junto. Desafie-se no www.mrjack.bet. Rafael Gomes, o produtor do Pretinho, boa tarde.
E aí, beleza? Boa tarde.
E aí, beleza? Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem comigo? Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Fetter, nós somos os amiguinhos do Pretinho e vamos te entreter até as 14h aqui na Atlântida. É, vocês querem, gostariam? Eu acho que a gente precisa colocar algumas coisas aqui, no mínimo duas coisas antes de dar andamento no script do programa. A primeira é agradecer a nossa audiência de Lajeado na sexta-feira e de Caxias no sábado, que lotaram dois dos maiores teatros do Rio Grande do Sul. Cara, eu fiquei impressionado lá no Teatro da UX, onde eu estava com vocês, quando eu vi as pessoas que já passaram por aquele teatro, por aquele palco.
Ah, é verdade.
Gente como Chico Anísio, gente como Marília Pera, gente como Juca Chaves, que faleceu neste final de semana, inclusive. Ney Mato Grosso, entre outros enormes da nossa cultura, da cultura deste país. E lá estávamos nós, fazendo o Pretinho Básico, o encontro do Pretinho Básico com a nossa audiência. Que privilégio, que prazer, que duas noites maravilhosas que nós tivemos sexta e sábado. A propósito disto, já informamos que abriu a bilheteria, mas já está quase acabando os ingressos para o dia 6 de abril no Poa Comedy Club. Mais uma, certamente, noite de lotação esgotada no Poa Comedy Club.
Tu que vai?
Eu que vou,
Segredo, vou contar um segredo então.
Qual segredo?
Não vai ser só o Alexandre.
Opa!
É uma apresentação especial de aniversário do Pretinho.
Aí, boa.
Alexandre Fetter e grande elenco.
E grande elenco, Leandro, vai estar legal.
Vamos dividir o cachê por mais gente.
Boa, não tem problema, nós não estamos lá pelo cachê, nós estamos lá pelo encontro com a nossa galera, a nossa audiência.
Boa, não, só na coisa de viagem.
E também nós estaremos em Santa Cruz.
Olha aí!
Olha que beleza, mais uma data do Deixa Eu Te Falar na Estrada. Quando é que é Santa Cruz?
29 de abril, último sábado do mês, Teatro Mauá em Santa Cruz do Sul.
Maravilha, tem mais um mesinho, tem quase um mês pra comprar esse ingresso aí.
Ingressos abertos em minhaentrada.com.br. A estrela móvel será Cris Pereira.
Olha que beleza,
maravilhoso.
Mais um encontro do Pretinho com sua audiência querida. Este assunto está vencido. Agora acho que a gente precisa falar do que aconteceu na tarde de ontem no estádio Beira-Rio, porque é uma notícia que ela é notícia no mundo inteiro hoje. Infelizmente, é notícia no mundo inteiro. Aquele pai que invadiu o gramado para agredir com a sua filha no colo um jogador do time adversário do Internacional, o Caxias, né, que acabou batendo o Internacional e passando para a final do Gauchão. Cara, aquilo ali foi uma das coisas mais estúpidas que eu vi na minha vida.
No Beira-Rio, com certeza, foi a coisa mais estúpida que eu já vi.
Cara, que olha que eu já vi coisa estúpida dentro do Beira-Rio.
Já vimos muitas
coisas. Que eu frequento bastante. Mas
inclusive,
assim,
mais uma vez, só reiterando aqui, vocês brincam com isso, né? Larguei. Por isso eu larguei. Por isso eu larguei o futebol.
A gente tem um parceiro nosso que hoje até esteve aqui no Bola, que é o Tomer Savoia, que é um cara que é uma celebridade mundial do futebol. Celebridade mundial
do futebol. A profissão dele é cobrir jogos ao redor do mundo.
Isso. Ele fala seis línguas e tal. E ontem ele tava no Beira-Rio, como ele foi na Arena no sábado. E ele tava dizendo pra nós, cara, é impressionante, eu viajo o mundo inteiro, nenhum lugar do mundo tem mais mulheres e crianças no estádio do que Porto Alegre. Ele acabou de dizer isso hoje pra nós aqui. Mas o que aconteceu ontem é o que afasta as pessoas do campo, do estádio.
E do próprio esporte.
Do próprio esporte. E tudo começa com a falta, e aqui está falando um torcedor colorado. Começa com a falta de desportividade dos atletas do meu time, que não gostaram que os vencedores tocaram flauta. Cara, é assim no futebol.
Não quer flauta, ganha o jogo.
Mas tem um detalhe. Tem uma entrevista do Mano Menezes circulando, também viralizada por WhatsApp e também nas redes sociais, dizendo, enchendo, estufando o peito, dizendo que o único problema de ter perdido o Grenal do Gauchão foi porque não ganharia o título do Gauchão 2023 invicto.
Que não seria campeão invicto.
Invicto.
Aí o que acontece, né, cara?
Tudo é futebol instiga, daí.
Claro. Exato. Mas é que o comportamento do jogador depois do apito final, ele instiga um torcedor que tá no estádio a fazer o que foi errado, né?
Quando o jogador dá o cotovelaço na boca do outro, ele tá dizendo pra torcida que não dá nada, que
nada
pode.
Nada justifica.
Tá liberado.
Porque o que aquele pai fez, cara, ele já vai responder agora por dois inquéritos. Não,
eu tava ali conversando, ele deve sofrer. Duas da tarde agora, ele tá indo pra delegacia dar depoimento.
Porque assim, cara, o trauma que tu causa na cabeça de uma criança, ele é irreversível. Isso aí pode fazer um problema pra ela lá na frente, né? Quem faz terapia sabe que todas as respostas do que a gente tem confuso na nossa cabeça ou traumático na nossa personalidade vem da infância.
Mas tem uma cena
então, o que esse cara fez ontem, cara, né?
Eu não tenho palavra. Só pra não perder, pra se ficar nessa cena ainda, cara, a estupidez, cara, eu não tenho um adjetivo, assim, mais claro a não ser esse, cara. Foi um gesto estúpido, violento, o jogador tá ali comemorando a vitória legítima do seu time de costas e vem alguém por trás. Vocês viram o que ele faz? Claro. Ele dá um chute no saco do cara por trás.
E a menina tem 3 anos.
Na mesmíssima cena, um dos jogadores do Caxias, ele faz a menção de bater
no cara, esse cara.
Mas ele vê a criança.
Ele vê a criança e ele recua.
E ele recua, sabe?
Então, assim,
Ainda mais essa ainda.
É uma coisa.
E começou com os jogadores do Inter agredindo os jogadores do Caxias. Exatamente. O que eu imagino que deva ser feito, o Inter deveria cair automaticamente para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho.
Tem que ter uma punição.
Automaticamente, a punição tem que ser essa.
Tem que ter uma punição. O Beira-Rio vem se transformando num palco de acontecimentos lamentáveis, né? Não faz muito jogar um celular na cara de um jogador do Grêmio. E, cara, eu como colorado, eu tenho só vergonha desses torcedores. Exijo que o meu clube exclua do quadro social, porque já descobriram que o pai da menina é sócio.
Não pode mais entrar no Beira-Rio.
Se não começar a fazer isso, vão continuar a ter problemas, até que vá acontecer uma tragédia. Isso.
E nós estamos falando só do extra-campo, né? Porque o que acontece dentro do campo, o que acontece lá nos gabinetes, o que acontece no vestiário, é o menor dos problemas, porque o futebol é isso, então, desde sempre é assim. Ou se ganha, ou se perde. E aí, cara, é do jogo.
O Inter como clube, como instituição, tem uma baita de uma oportunidade de dar um exemplo.
Isso aí. Tá?
Aí depende agora dos dirigentes.
Perfeito. Então, acho que a gente pontuou direitinho, precisávamos nos posicionar em relação a isso. E agora a gente adianta aqui o script do programa com os destaques deste dia 27 de março de 2023 para os amigos da Quero Café, que aliás fez um camarim maravilhoso na noite de sexta em Lajeado lá pra gente. Muito obrigado. Quero Café para todos os gostos e momentos. É café, restaurante e bar, @Quero Café. oficial. Hoje é dia do circo e do teatro. Olha que bonito.
Tamo aí nessa barca.
Né? Arte para o povo. Que legal. Hoje, 27 de março, nascimentos. Jessie J. A cantora Jessie J tá fazendo 35 anos.
Um grande hit, né?
A Jessie J e toda a sua relevância pra música pop mundial com Price Tag, né? Aquela música.
Mas é um baita hit.
Um baita,
né,
hit, não, sem dúvida. Sem
mas parou
dúvida.
Aí.
E deu... Tem mais, tem mais.
Não. O Chorão João Vicente de Castro. O ator João Vicente fazendo 40 anos.
Não falou com a gente, né?
Não falou. Não quis falar com a gente,
ele João Vicente. Ah, no ar, né?
A Fergie, a Fergie do Black Eyed Peas. Ela tá fazendo 48 anos ela hoje.
É. Ah, não, tu que é bonito,
gosta. Maravilhosa.
Ela é, tipo assim, ela tem o teu... teu
é pra, aí teu que tamanho, tá, assim, ó, eu não sei que tantas pessoas... Bah, tu é baixinho, cara, tem 1,66m, e daí?
É, legal. E daí?
Ué, eu, mas diminuiu 2 centímetros.
É, vem diminuindo com o tempo,
mas né? A gente envelhece e vai diminuindo.
Já foi 1,69, né?
Já foi 1,69.
Era 1,68.
É, Pilates, vou te dar força, barbada. Né? Pilates.
É?
Dica.
Pilates. Alongamento. Pilates.
Quem alonga, alonga. Eu vou te falar uma coisa, tu não faz uma sessão de Pilates.
Cara, eu vou te falar outra coisa, não faz um treino comigo.
Eu vou te falar outra coisa, não bate na mesa.
É. Boa, obrigado.
Eu vou te falar uma coisa, teu terceiro puxa-saco, então.
Não, eu não sou puxa-saco, eu só cuido da qualidade do áudio.
Obrigado, boa professor. Tarde. Obrigado. Boa Vamos tarde. Nós aqui com os aniversariantes. Mariah Carey, cantora Mariah Carey, fazendo 54.
Bem, bem.
54. Xuxa, Xuxa, né? Tá fazendo 60. Quentin Tarantino tá fazendo 60.
Vai acabar.
Ah, que dia. Ou seja, ele nasceu no mesmo dia da Xuxa.
No mesmo dia da Xuxa.
E no mesmo ano, Lelê. Olha só a coincidência.
Loucura, no mesmo ano também. E também Renato Russo, homenageado agora há pouco no Discorama. O cantor brasileiro da Legião Urbana faria hoje 63. O Renato Russo morreu em 1996.
Que música tu tocou?
Monte Castelo.
É. Bonita música.
Linda música, linda. Tem alguma coisa contra?
É não?
Só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade.
Ah, pode crer. Agora eu vou.
Tu vai dizer que a música é deprê?
Não, a música é linda. Legião Urbana é difícil criticar, Feta.
Não, mas tu consegue. Te esforça.
Não, tem aquela a carta que ele canta talento. É uma merda, né?
A carta, a música do Erasmo Carlos, maravilhosa.
Na voz dele não ficou boa.
Maravilhosa.
Não, Rafinha, não fala isso.
Que isso, Rafinha.
Ele é lindo, cara.
É, vocês me induziram eu fazer uma cagada, porque eu falei que Legião entre...
Que isso. Pau
das trevas, cara.
Que pena que o Rafinha não gosta de Renato Russo.
Não, eu gosto.
Ele gosta.
Aliás,
ele falou que gosta.
O Dado e o Bonfá estão colocando na estrada mais um show tributo, porque eles não podem usar o nome Legião Urbana, né?
Sim.
Mas eles vão fazer agora um show falando, tocando o repertório de um disco, se eu não me engano, é o 4, né?
Eu acho que é.
O que país é esse? É um dos dois ali. Uhum. Enfim, que tá fazendo
eu acho que é o 4.
É. Mas aí, difícil, né? Porque não tem uma relevância. Não,
eu vou celebrar a obra, né?
Aí eu vou concordar, eu vou concordar com a Rafinha. É difícil, cara. Né? Porque a alma da Legião Urbana, por mais que fossem importantes, e sempre serão importantes, claro, o Dado e o Bonfá. A alma da Legião Urbana era Renato,
mas a celebração da obra é legal, como tá rolando com o Charlie Brown agora ali, né, cara? Os caras vão ali e a galera
O meu som favorito deles é Sete Cidades.
Sete Cidades.
Bah, essa
da Legião?
Música.
É. Eu acho que. É tempo difícil, perdido, né? É linda, difícil, né? Uma baita perdido, música.
Índios.
Né?
Aliás, o disco 2 da Legião Urbana é uma obra-prima, né, cara?
Todo Soldados mundo é meio lado B, eu acho muito legal essa música.
Boa, a canção do Senhor da Guerra.
Também.
Perfeição. É aquela do Johnny. De João Roberto Vero, Mairo. 16? 17?
16?
16, isso. Ele só tinha 16. Ah, aquilo ali é uma obra-prima também.
Tu vê que o Rafael Gomes não entende nada. Nada,
não, nada. Ele ouve pagode dos anos 90, não, cara. Tá de sacanagem.
Legião Urbana era a banda favorita do meu falecido pai. Bah. Quando eu escuto Pais e Filhos, eu me emociono.
Pais e Filhos.
Agora tu te ferrou, meu tio.
Não, ele vem no sentimental, mas eu não acredito no que ele diz em nada.
É verdade.
Também não.
Ouvinte Rafael Vicentini, que é bancário, mora em Mondaí, Santa Catarina, tá fazendo 33 anos hoje. Parabéns aí, Rafael Vicentini. Saúde e vida longa.
Maconheiro, né?
Mondaí.
Não.
Mondaí.
Por Mondaí, quê, Mondaí, cara?
É que o Porã não tá aí, ele pediu
cara,
pra eu falar.
Eu vou te dizer um troço, mano. Se eu sou ouvinte.
Também.
Tô ouvindo o programa com meu filho.
Também.
E vocês largam essa. Ah, essa é uma coisa. Eu processo você. Processo o vocês, Porão. Processo o programa, a rádio, a RBS. Processo até tua mãe eu processo.
A RBS,
não. Porã tá em Porto Alegre, não vem nos visitar. Tá, então mandou esse recado.
Ah, lamentável.
Lamentável.
Né? Lamentável do Porã estar em Porto Alegre e não vir aqui.
É. Pessoa física, Rafael Gomes. Entra em contato com ele
para processar.
Lamentável. É um produto.
Não. Não. O rapper Drake foi flagrado num strip club de Miami horas antes de mandar um cancelamento no seu show no Lollapalooza.
Hoje sim, hoje não.
E assim o cara vai se queimando, né? Vai se queimando, vai se queimando, vai se queimando.
Um papelão mundial.
Papelão, né?
Que lamentável.
Que isso, só o Inter.
Tem várias camadas dessa história do Drake no Lollapalooza. Número um, que ele já teria cancelado há mais tempo e a direção não teria avisado, porque o substituto dele, que é o Skrillex, ele não tinha show marcado no Brasil e já estava no Brasil quando foi anunciado que ele seria
substituto. Sim, não tem o que fazer, né? Cancelou, tá, vamos, estamos numa barra igual,
né? Na verdade, pra quem que fica ruim isso aí? Fica ruim pro cara e fica ruim pro evento.
Isso aí.
Se o evento se pronuncia com bastante antecedência...
Foi no dia.
Bastante antecedência.
Mas é que na véspera ele estava na Colômbia, né?
Isso, ele tava
ele fez
Bogotá,
um show em Bogotá. Colômbia. Então o que tu imagina? Tu como produtor.
Ele tá vindo.
Eu tô fazendo lá do produtor de evento, tá?
Tá.
Tem um contrato assinado. O cara, não quero mais fazer o show, não, mas tu tá assinado, tu tem que vir. Né? Aí tu fica tentando, tu sabe que tem uma boa quantidade de ingressos vendidos pra ver o cara. Era 6 milhões. O cachê 4 dele.
Milhões.
Desculpa, 4 milhões.
4 milhões.
Vezes 6. É
4 milhões de reais?
Isso.
Não,
dólares.
4
dólares.
Milhões de dólares era o cachê do Drake?
Só que esse seria um dos problemas. Que um dos motivos que ele recusou, que ele disse que o show dele completo, a estrutura real oficial dele, o cachê dele é 10 milhões de dólares.
Tá. Então não aceita, né?
E a América do Sul não tá pagando isso.
A gente sabe que é um miguezinho, ele bota o DJ lá e ele.
Então ele disse.
Aquela barca.
Então, é o Léo Dias até que divulgou os motivos que o Drake teria cancelado. Que ele fez máscara, em Bogotá ganhando os mesmos 4 milhões, ele disse: não, se é assim eu não quero fazer, então eu tô voltando. E voltou pra Miami, aí acharam o flight Opa radar, night. Aquele, o jatinho dele,
uhum.
E aí tem todo o jatinho dele indo em Bogotá, ficando 12 horas e voltando. Ele só fez o show e voltou. E já voltou, e aí disse que foi ali que a produção do Lollapalooza se apavorou, quando viu que o avião dele não tava
mas
vindo.
Mas ontem de manhã já tinha uma nota oficial do Lollapalooza disponibilizando a devolução do dinheiro pra quem quisesse, que é o mínimo que pode fazer, né? Claro que substituir no dia tudo, tem gente que viaja, sei lá quantos quilômetros pra São Paulo e tal,
tudo
mas
isso,
cara, é uma falta de respeito. A gente acabou de ver...
E aí na madrugada do show, onde o Lollapalooza tá anunciando que ele não vem pro Brasil, no mesmo horário, ele tava numa boate de strip club curtindo um show do 50 Cent.
Ah, mas em é Miami. Bem mais legal.
Em Miami.
Ah, que situação.
E além disso, além de reclamar do cachê...
Informação, o 50 Cent tá no momento da carreira tocando em strip club, é isso?
Strip club.
Bom, é uma boate, já valeu mais, né?
É uma boate de strip club 24 horas.
Mas meu, boate, é que a gente não chega em nós isso aí. O 50 Cent é gigante.
Gigante.
Tem dinheiro até debaixo d'água. Isso aí é zoeira. Também.
Mas até por isso que ele faz. Ah, não quero lá ganhar.
Abriu mão de 4 milhões.
Abriu mão de 4 milhões de dólares.
E aí a boate é 24 horas. Então era de manhã cedo isso aí. E o pau torando na boate, os dois lá curtindo.
Mas aí tu vê, né, cara, a diferença entre os artistas, por mais que eles tenham a relevância que eles tenham e o tamanho que eles tenham. Mas a gente tá vendo aqui dezenas de exemplos do Chris Martin, a galera do Coldplay, que estão aqui no Brasil cumprindo as datas que não puderam cumprir no ano passado, indo à gravação de podcast, indo na beira da praia, indo a restaurante, indo à roda de
muita,
samba.
Muita massa.
Aí o marrentão lá, não vou massa. Ir, vou deixar
sandálias, meu público. Né, Drake?
Existe uns sei lá quantos anos luz de diferença do tamanho pro Coldplay pro Drake, né?
E nos Estados Unidos eu não sei não, cara.
São coisas diferentes. Nos Estados Unidos o Drake é muito maior que o Coldplay, disparado.
No mundo o Coldplay é muito
maior. Ele é muito
o
relevante.
O Drake é citado como o maior rapper.
Desculpa, não é.
Ele é muito relevante, cara.
Não é mais que o Coldplay, não é. Ele é citado pelos norte-americanos como o maior rapper de todos os tempos.
Bota no Spotify e vai ver.
Certo.
A gente sabe o tamanho do mercado do rap nos Estados Unidos.
Tá bem, não vamos polemizar.
Não, e a última, que é a maior máscara de todas, segundo o Léo Dias, que ele disse que foi a Bogotá, fez o show, e ele não gosta muito de fazer show na América do Sul, principalmente no Brasil.
Ah, então vai a merda, Drake.
O público canta inglês errado e não se engaja que nem nos outros lugares que ele canta.
Legal.
Bah, que louco,
então,
chato,
ele só quer fazer
velho.
Show na Europa e América do Norte.
Então ele tem que vir cantar e falar certinho um português, ao menos uma frase.
Vamos tatuar a linha da orelha dele.
Eu sei que alguns artistas norte-americanos têm esta forma de negociar os shows no Brasil. Por exemplo, o cara cobra 500 mil dólares um show nos Estados Unidos. Tu liga pra ele e ele vai te pedir 2 milhões pra vir tocar no Brasil. É normal isso no mercado. Até porque daí essa negociação ela vai acabando.
Sim, não, mas é preconceito o nome disso, né?
Não,
Vamos tocar lá pros índios? Quanto? Não, é 20 vezes o tamanho.
É que se toca o telefone lá, os caras já sabem, estão me querendo lá. Então já cobra um pouco mais caro, até pra fazer mais shows. Aí tu vem, faz a Argentina, faz o Chile. A grande maioria dos artistas que tocaram Lollapalooza, todos eles fizeram show no Chile, teve Lollapalooza Chile e o Lollapalooza da Argentina. E também acaba fazendo um showzinho aqui, os side shows que eles chamam, né? Shows menores, assim. Mas, cara, é uma falta de respeito com o público absurda, assim, né, cara? A gente achava que era coisa folclórica do Tim Maia, né?
É mais do que o público, né, cara? É uma falta de respeito com o próprio país.
Exatamente. E até com a produção. O telão dele já tava montado. É um telão gigantesco que ele exige pro show dele.
O Lola deu um pé frio, né? Porque o Blink também, o cara se machucou, daí botou o 21 Pilots. Foi o
sexto cancelamento do Lola.
Aí ficou difícil.
Não, mas, cara, tá rolando isso com uma certa frequência, cara. Uns anos atrás, o Billy Idol cancelou a vinda pro Rock in Rio, faltando 3-4 dias, alguma coisa assim. Outras bandas cancelando tudo a Lady Gaga, né? Lembra que a Lady Gaga cancelou?
Mas daí é problema de saúde,
mas ela cancelou vários, né? E ela já vinha cancelando shows e o festival segurou, dizendo, não, nossa, ela vai fazer. E ela já tinha cancelado toda a turnê dela.
Tá virando bem comum isso aí, uma pena.
Uma pena. 1h27, a Shakira teria sido agredida pela mãe do Piquet na frente do jogador e dos filhos.
Mas o que que é isso?
Né? Mas que baixaria.
Tomou um waka-waka?
Não,
que foi
a baixaria é muito maior do que a gente imagina. Essa treta, ela vem com capítulos novos a cada mês que passa, que a Shakira e a mãe do Piquet, que é a Montserrat Bernabéu, teriam saído às vias de fato, porque a Shakira descobriu que a mãe do Piquet, que morava na casa ao lado da deles, emprestava a casa pro Piquet transar com a Clara Kia.
Mãe é mãe, né? Bah. A mãe jamais vai, né? A mãe tá do lado do filho, né,
loucura.
Velho? Que loucura. Tá errado.
Mas pra acobertar a traição
pra
também?
Claro. A traição. Tu vai dizer que tua mãe ia te entregar quando fazia as cagadas?
Quase não. A senhora é boxeira, foi pro clinch com a Shakira. Foi.
E que aí a Shakira teria devolvido também, que no final do relacionamento elas já não se falavam, já tinham uma relação bem conflituosa. Até quando o dia que a Shakira foi confrontar a mãe do Piquet, estavam os filhos do jogador
junto. Tomou uma reta.
Tava o jogador junto. A mãe da Shakira foi pra cima. A mãe do Piquet foi pra cima da Shakira.
Porra. Não importa a grana, né? Fiasqueira acontece em qualquer lugar.
Desagradável. Por falar em fiasqueira, um casal nu foi filmado passeando pelas ruas de Goiânia e vandalizando o salão de beleza.
Oh, meu Deus do céu.
Um salão de beleza específico?
Um específico.
Estavam correndo pelados?
Não, estavam caminhando pelados. Tem vários vídeos caminhando desse casal nas redes sociais. Pelados. Domingo de manhã.
É muito calor em Goiânia.
Domingo,
cara.
Sei lá, 8 horas da manhã. Tá. Não era madrugadão, sabe?
8 Naturalmente.
Horas,
9
horas da manhã. Andando como se estivesse vestido, normal. Até que aí as pessoas olhando, filmando, achando estranho. Até que uma hora eles passam num salão de beleza, quebram o vidro e começam a quebrar tudo dentro do salão de beleza. E aí não roubaram nada. Só quebraram tudo e foram embora.
Não tá bem esse.
Já temos a entrevista?
E com nada mais.
O exame.
Não identificaram
ainda. O exame de sangue já tem?
Não identificaram
ainda. Toxicológico.
O toxicológico. Mas estavam os peladores lá em Goiânia.
A sociedade tá doente, né?
É verdade.
Agora tu olha, Jean, disseste uma verdade.
Olha só, é só sequência de tragédia.
É muito loucura, calor. Cara. Se já for a Goiânia, é muito quente lá, mas né, tem um limite, né?
É quente demais,
né? É muito quente. Respeito, né, Lelê?
É. Uma vez num festival sertanejo lá em Goiânia.
Opa.
Tu tava lá?
Tava. Goiânia é impressionante.
Foste lá, foste.
Já fez um festival de rock com umas bandas lá.
O sertanejo universitário é recente.
E elas vêm, né? Elas vêm pra cima e não tem como negar, é impressionante.
Não é isso, cara. Escola da Flórida é convidada. Flórida, o estado mais ao sul nos Estados Unidos, é convidada a ver Davi de Michelangelo após polêmica com a diretora. A gente falou semana passada isso aqui.
Isso, que uma diretora teria mostrado a imagem do Davi de Michelangelo para uma turma e os pais dos alunos dessa turma acharam que era uma imagem pornográfica.
Torneirinha do filtro.
E pediram a demissão da diretora e a escola acatou e demitiu a diretora que mostrou uma imagem histórica do Davi de Michelangelo.
Que ignorância.
E aí, a galeria da academia, que é onde fica o Davi de Michelangelo, o que que fez? Enviou convites para essa escola para apresentar para eles o Davi de Michelangelo.
Mostrar o que que é, explicar o que é.
Provavelmente essa escola não conhece, não sabe, nunca ouviu falar do Davi de Michelangelo.
Eles lidam com o que mesmo? Com educação, né?
Que isso. Lamentável, cara.
Isso. Então a diretoria da academia, da galeria, onde fica exposto o Davi de Michelangelo, tá convidando, querendo pagar as passagens, querendo que essa escola vá até a Itália para conhecer uma das maiores, se não a maior escultura de todos os tempos. que é o David Michelangelo. E, claro, dando solidariedade à diretora que foi demitida por, entre aspas, mostrar uma pornografia para os alunos.
É a mesma Flórida que está proibindo que as escolas abordem o tema sexualidade até os 12 anos de idade.
É. Aí as crianças depois vão pra internet, né?
Descobre sozinho.
Descobre sozinho,
né? Pois é. Ou, não, e pior que sozinho, descobre com quem não tem que descobrir.
Não dá, é isso.
Que loucura, cara.
Estados Unidos, né, tu vê?
É. É um mundo estranho,
é um mundo estranho.
Tá cada vez pior.
Essa vamos pra onde? Vamos pegar um bunker e se esconder da galera.
Mas tá rolando só na Flórida isso aí?
Sim.
Tá. Porque lá eles são independentes,
sim,
né?
Sim, são independentes.
É, isso, isso.
Eles são unidos, né? Independentes, porém unidos.
Porém unidos.
Cada estado...
Sim, são unidos pela Constituição Federal, porém cada estado tem as suas, a sua legislação. Confecção de legislação.
É daí que vem o nome, né?
O quê?
Estados Unidos.
Isso. Da América.
Isso. Bom. United States of America.
Isso.
Vamos ler o e-mail então, galera?
Isso. Vamos, manda um pra nós aí, Pedro.
Beleza, então depois vou eu.
Poderia ser uma piadolinha.
Pode, claro,
professor. Um homem tinha 3 namoradas. Resolveu então fazer um teste para ver qual estava mais apta a ser de fato a sua mulher. Tirou 15 mil do banco, deu 5 mil para cada uma e disse: gastem com o que quiserem. A primeira foi ao shopping, comprou roupas, joias, foi ao cabeleireiro, salão de beleza. Voltou para o homem e disse: gastei todo o seu pilinha. Assim, para ficar mais bonita para você, mais deliciosa para você, para lhe agradar. Tudo isso porque eu te amo. Já a segunda foi ao mesmo shopping, comprou roupas para ele, um PlayStation, uma TV, 2 pares de tênis, tacos de golfe. Voltou para o homem e disse: gastei todo o seu pilinha, assim, para lhe fazer mais feliz, lhe agradar. Tudo isso because I love you, bitch. A terceira pegou o dinheiro, aplicou em ações. Em 3 dias, duplicou o investido. Retornou os 5 mil para o homem e disse: apliquei o seu pilinho e ganhei o meu. Agora, se eu gastar, não será do seu dinheiro. Tudo isso porque eu te amo. Então o homem pensou, matutou. Calma. Pensou, tá quase chegando a uma conclusão, mas calma, pensou, e escolheu aquela que tinha maior raba.
Olha aqui, ó. Olha só.
Vai, Lelezinho.
Opa. Não era eu?
Oi, oi, pretolas, eu sou o Charles Edu Satkamp. Satkamp, de Estrela. Queria apenas expressar a gratidão pela maravilhosa noite que tive na sexta-feira em Lajeado. Vocês são muito engraçados, inteligentes e criativos. Mas me surgiram algumas dúvidas.
Não era nossa.
O Rafinha é tonto ou faz só o tipo?
É tonto. É
tonto. Às vezes mais.
Às vezes mais, às vezes menos.
Dependendo da quantidade do que ele bebeu.
É. Ele não conseguiria fazer o tipo por tanto tempo.
Isso, né? O Pedro é descendente de ursos?
Por quê?
Não sei, por causa da quantidade de pelos?
É pela pelaiada.
Ah, pelaiada.
O Lelê é tímido ou é podado no show?
É tímido.
Não, é tímido. Ah, é, mais pra tímido.
Eu confesso que estar em cima do palco pra mim ainda é uma novidade.
É
meio esquisito, mas vamos lá, vamos melhorando. O Neto com o chapéu parece colono. Ele já foi colono?
Não.
Nunca.
Não, colono não.
Né? Neto é Galdério, né?
Galdério. De gala, roupa de gala, Galdério.
O Rafa Gomes é nerd ou só tem pinta de nerd?
É nerd, não, é nerd.
Completamente
é
nerd.
Bobado,
nerd,
é mongolão.
É mangolão, mangolão.
Total joga mangolão. RPG.
Não joga RPG.
E inventei uma charadinha, olha só, Rafinha.
Não, mas a gente não quer. A gente agradece a consideração deles.
Claro que
de ter uma avaliação completamente equivocada da turma.
Isso, Rafael.
Caxias não foi o suficiente que encerrar o show e a galera começou a gritar pedindo charadinha, não foi o suficiente.
Não, foi impressionante. É verdade, né, foi avassaladora
a gente tenta. A pesquisa.
Aquilo ali foi muito burro naquela, né?
Não, é que eu faço
ele
tudo pelo entretenimento.
Na mão dele e jogou
fora. Não, mas é que eu faço pelo entretenimento. Não, tá, a galera não riu naquele momento.
Como é que é o nome do guerreiro aí?
O guerreiro é o Charles Edu Satkamp. E ele encerra o e-mail, Rafinha, dizendo assim, ó, que Deus ilumine sempre o caminho de vocês.
Ah, é a charadinha.
A charadinha que ele inventou.
Deus ilumine.
Qual é o país mais citado no show?
País de Gales.
No nosso show?
Cara, tu que tá perto dele, dá um tapão do lado da orelha.
Onde é que a gente citou o país de Gales no show, cara? Não, foi... Eu tava tentando fazer uma conexão e não achei. Vamos de novo.
Qual é, é o único pergunta? País que tem país na frente, o nome, né?
É, por isso país de Gales, é não, óbvio,
tem
né?
Tem os Países Baixos.
O Rafinha achou um nicho de pergunta, porque o Fetter pergunta, tem lógica? E ele pergunta agora, não, quero tem saber alguma se tem conexão.
Isso, cada um vai perguntar uma coisa.
Pra não me imitar, ele usa...
É, vocês estão usando meus bordões? Daí
não, eu não uso, porque ninguém consegue
toda
criar
hora,
um aqui,
é, né? Foda,
ninguém
né?
consegue criar um bordão, só temos que copiar o teu daí.
É, tipo, vai.
Mas então ele pergunta aqui qual é o país mais citado no show. E a resposta é Kuwait. Não sei porquê.
É, não, tem, não entendi. Entendi também.
Cara, tu vê muito? Como ele é fraco, talvez, esse magrão.
Talvez. Deixa eu botar um. Deixa eu botar só pra galera entender. Botar um áudiozinho que eu tenho aqui. Já vou te entregar a palavra, querido. Fica tranquilo.
Querido é bom. Quando o cara chama de querido, ele que tá afim de dar um
foguete. Só um áudiozinho rápido aqui de um momento legal que a gente viveu em Caxias. Só pra galera entender a explosão da plateia. Ouve isso aqui.
Vamos lá, Gomi. Vai apagar essa prenda aí. Porque é o machão, o baque, ele que faz aquela parada.
Olha a galera, velho.
Cara, no áudio eu fico pensando o que foi que eu fiz.
Não, isso aí é sem microfone de ambiente.
Sem microfone
isso,
do celular.
É o microfone
só.
Do celular só, exatamente.
Muito obrigado, senhoras e senhores. Vocês são demais. Que noite maravilhosa que a gente está tendo.
Que noite maravilhosa que a gente teve, cara. Sério, muito legal. Manda então, Rafinha, 23 para as 2 da tarde.
Fala, Pretumbras e Rafael Gomes. Me chamo Eric. É, sou de Chapecó e sou muito fã. Demais, é um absurdo o quanto ele é nosso fã, que ele descreve. Programas atrás, nosso DJ Dedeira, Cavaleiro de Pônei, falou sobre autorização para entrar no Uruguai e alguns documentos. Gostaria de saber mais sobre, pois quase fui pra lá de carro e não fazia ideia que precisava de autorização pra andar de carro lá. Achei que só a CNH brasileira já era válida. Abraço, vida longa. Pede pro professor mandar um ferro nelas.
Ferro nelas!
Espero vocês aqui em Chapecó em breve. Talvez iremos, né? É uma incógnita. Eric que mandou. Parada é o seguinte, tem que ter a carta verde. Falar com, com a tua corretora de seguro, tem que ter a carta verde. Se tu não tiver a identidade, é que a carteira de motorista não vale como isso. Ou a identidade ou o passaporte. Ou seja, eu e o Fetter entramos voando lá, que sem carteira não dá nada.
Vou dar uma barbada pro Eric.
Não tem como ser sem carteira. Nós somos a Caxias de carro no final de semana. Sem carteira. Nenhum irresponsável pegaria uma estrada sem ter carteira de motorista.
Mas assim, errando todos os pardais, sim, né?
Ah, não. E uma coisa é errar os pardais, outra coisa é ter carteira. Nós temos carteira, mas erramos pardais.
Teria que dar muita sorte pra não ter blitz nem na ida e nem na volta.
Inclusive
não, a gente
tinha.
Teve blitz.
Exato. Paramos no blitz.
Sim, a gente deu uma desviada.
Vou dar uma barbada pra esse ouvinte aí. Vou dar uma barbada pro ouvinte, Eric, o nome dele.
Isso, Eric.
Se ele entrar no site do consulado uruguaio, lá ele pode preencher uma ficha com todas as informações que precisa e gera um QR Code. Aí ele chega na alfândega com um QR Code.
É, agora, se ele não quiser isso, é passaporte, identidade, carta verde, tá liberado. E o documento do carro.
E aí vai ter que preencher a ficha
manualmente. E aí já vai direto lá pra Loma, Las Eduardas aí, pousada, indicação minha.
É verdade. Muito boa.
É isso. Te abraço,
querido. Se a pessoa tiver apertadinha, pagar o IPVA e a carteira, não se preocupa daí.
Tendo carta verde, passaporte, vai.
É isso aí. Quero fazer um desafio pra vocês aqui. O desafio do aumentativo do substantivo. Aumentativo. O que é o aumentativo? Aumentativo é,
o aumentativo.
É isso, é o superlativo daquela parada ali. Ai, do substantivo. Então vou perguntar piroca, pra pirocão. Mesa aqui. Isso, piroca.
Pirocão.
Talvez não seja.
Talvez não.
Talvez não seja.
Pirocaço.
Por exemplo, jornal. Qual é o aumentativo de jornal?
Jornalzão.
Mais uma? Mais uma?
Jornalão.
Jornalão, jornalzão. É. Rafinha, tu tem certeza que vai acertar?
Enciclopédia.
Enciclopédia é o aumentativo de jornal.
Tá.
O aumentativo do substantivo, ele vem sempre com o mesmo prefixo ali da palavra.
Uão, né?
Não, o sufixo não. Seria isso.
Prefixo. Ah, sim, o sufixo, isso, é verdade.
Prefixo é o pré, é o mesmo início da palavra.
Eu já vi que todo mundo aqui é professor de português, vocês todos vão acertar.
Não, professor não, mas...
Não, vocês vão acertar, vamos lá.
Vamos lá, o aumentativo de jornal é jornalaço.
Ou seja, todos erraram.
Todos erraram.
Isso, todos erraram. O aumentativo de luz...
Luzão.
Não,
luz... é, ilusão. Acende aquele ilusão lá.
Luzona.
Luzona!
Luzona.
Aê, Rafinha, errou. É Luzerna.
Todos erraram também, porque ninguém se atirou.
Luzerna.
Né? Porque a língua portuguesa é difícil, cara.
É, exatamente.
É por causa desse tipo de coisa.
Exatamente. Como é que é, como é, que é o aumentativo de luz em inglês?
É.
Light.
Light.
Big light.
Big light.
Big light. É, porque é óbvio.
Pronto,
né?
Bom.
É óbvio.
Leitão.
Leitão?
É, leitão, imbecil.
O que leitão? Ah, leitão, leitão.
É, porque se tu pergunta o aumento, de leite, o cara pode responder
leitão. Leitão. Exato. Né?
Tá errado.
Certamente não é.
Não é.
Certamente não é. Como sapato, por exemplo. Qual o aumentativo de sapato?
Sapatão.
Não. Seria na lógica
é isso,
sapatão.
Né?
É.
Mas não é.
Chapatorra.
Sapataço. Sapatorra, professor!
Chapatorra!
Parabéns, mas professor.
Chutou e acertou na gaveta.
Não tem como chutar.
Sim. Não puxa saco.
Essa ele não chutou, não tem como chutar.
Sapatorra.
Não tem como chutar.
Tá bom, vamos ver as
próximas. Aumentativo de povo.
Ah, olha aí.
Povo. Aumentativo do substantivo, percebam.
Povoado. Ah, eu chutei.
É povoado.
Não, chutei.
Povoado.
O programa é isso.
Tá.
Povão?
Ninguém?
Que não seria, era o óbvio, né? Povão.
Povão seria o óbvio, né?
Mas ninguém se arrisca, né?
Povo, é povalhéu.
Ó! Oh!
Povalhéu.
Melhora um pouquinho.
Povalhéu.
Melhora um pouquinho.
Povalhado.
Vai na lógica do El. Vai na lógica do El.
Povarel?
Povarel!
Chutou, né? Povarel.
Povarel.
Não, já não, chutou. Eu sabia.
Eu vi que tu sabia.
Mais uma, vamos pro intervalo. Mais uma. O aumentativo de ponte.
The bridge. Não, vem em inglês, né?
Isso, de ponte.
Em inglês seria... Big Bridge.
Big Bridge. É. E aí, português?
Em português ponte, tem que ser...
A ponte é...
De que é feita a ponte?
É...
Na estrutura, na base?
De cimento, concreto?
Asfalto.
O concreto é feito de quê?
De areia.
De areia e água?
Uma mistura.
Pedra.
Cimento, areia, pedra. Qual é o ferro do concreto?
Ah, é o professor, né? Qual é o ferro? O
vergalhãozinho.
O aço. Ferro entre aspas, né?
Estaizinho.
É o aço.
Pontaço.
Pontaço. Ponteaço.
Ah, quase, hein? Ah, eu sabia essa.
Ponteaço.
Cheio de dica.
Sim. Ponteaço.
E tu falou alguma?
Querem mais uma?
Sim.
Querem mais uma?
Isso é legal de aprender.
Queremos aqui, então.
Ponteaço.
Ladrão. Ah. Ladrão. O aumentativo de ladrão.
Ladrão.
Eu ia de João Troço.
É, eu também.
Vai, o que quer dizer?
Não, é melhor.
É melhor,
eu imagino que.
Ladrão?
Aham.
É que tem um lugar que tem tanto, que eu pensei naquele lugar na hora.
Ah, entendi.
Ladrão.
Ladrão é, vocês não vão acertar. Desiste que vocês não vão acertar.
É que já é um. Como é que fala? O sufixo já é.
O próprio substantivo já sugere que seja grande.
Obrigado.
Isso, mas é ladravão.
Ah, não tem como saber.
Ladravão.
Não tem como. Não,
alguém mandou isso pra nós? Foi isso, um ouvinte que mandou?
Não, isso aí eu mesmo.
Do teu cunho.
Da minha lavra.
Da tua lavra.
Do meu labor.
Aumentativo de lavra.
Lavraraço.
Inventou.
Inventei. Cunho. Cunho, tu falou.
Lavraralho.
Lavraralho.
Falou cunho. Aqui.
Olha o aumentativo de
tá, cunho. E o último então. Tá. Quando tu serve lá um prato de feijão, gigantesco prato de feijão.
Feijoada.
Tu bota arroz, um monte de arroz, e em cima tu bota lá ainda mais umas 8 conchas de feijão. O aumentativo de prato.
Pratarraço.
Pratorra.
Ó, professor. Professor, chegou bem perto. É Pratarraz, com Z no final. Pratarraz.
É difícil a gente usar isso, né, no dia a dia.
É difícil.
Português
é difícil.
Tem um leque muito grande, né?
Eu não sabia. Talvez.
Povarel.
Eu soubesse o povarel. Talvez. Mas não, o resto eu não sabia mais.
E o aumentativo de da cueba?
Ah, da cuebão.
É que o povarel eu já tinha escutado falar, mas eu sempre achei que era uma gíria. Uma gíria pra,
sim,
tipo assim,
povarel.
Deu um povarel naquele show lá, sabe? É.
Grande assim. Povo, um isso, povo isso. Enorme.
Ah, pô, tinha um povarel. Eu certo. Pensava que era aquela coisa, tipo assim, ah.
Tá aí, mais uma então pra acabar. Rei, o aumentativo de rei.
Ah, eu vou do Reizão, né?
Bom, Rafael Gomes podia chutar uma, pelo menos.
Eu já chutei,
né?
Duas ou
não? Não, não chutou nenhuma.
The Vocês King. Não vão acertar essa aí
the
jamais.
The King. Rei.
Porque rei já ele já é o máximo do tamanho. Ele é rei. O aumentativo de rei não existe.
Então não tem.
É rei.
Não tem, não tem.
Não tem.
Então eu acertei.
É rei.
Eu falei que não tinha.
Ah, cala a boca.
Então tu não falou, cara.
Falei, não tem.
Não falou. É rei.
Realeza.
E rei.
14 minutos para as 2 da tarde, a gente vai dar um breakzinho aqui, fazer o show do intervalo, apresentar para nossa audiência essa vitrine de produtos e serviços que é o show do intervalo da Atlântida, e a gente já volta com o Pretinho.
Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Existem mais de 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo, das quais 90% estão no hemisfério norte.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Obrigado pela tua audiência no Pretinho Básico, aqui na Atlântida, nas antenas da Atlântida, em todo o sul do Brasil. Você que escuta pelo aplicativo da Atlântida no mundo inteiro. Você que vê pelos canais da Atlântida no YouTube e você que nos escuta também pelas antenas das emissoras da Rede Pretinho. São várias emissoras que não pertencem à Rede Atlântida e que nas suas cidades, no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, liberam o sinal do Pretinho para suas audiências. Deixa eu ver, eu ia ler um troço aqui sobre... Cadê? Me apaixonei.
Só um ganchinho, já que tu falou do nosso canal de YouTube.
Sobre o Pretinho em Caxias. Fala...
Estamos a menos de 1.000 inscritos de chegar a 150 mil no
Lives Atlântida.
No Lives Atlântida. Pô, isso é muito bom, hein?
Vamos bater agora.
Então a gente queria pedir pra galera aí.
Menos de 1.000 inscritos.
É, estamos com 149 mil e alguma coisa.
Beleza, só entrar no YouTube ali e se inscrever.
Isso. Só clicar ali no inscrever.
Tem uma galera que nos assiste todo dia e não é inscrita no canal.
É? Pô, legal.
Que já sugere de primeira.
Claro, porque se você se inscreve, a gente fica feliz, né? Porque, enfim.
Isso nos ajuda pro nosso conteúdo chegar em mais gente.
Exatamente.
Era só isso. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado eu, Lelê. Charadinha pro Rafinha. Vem, Rafinha.
Vai!
Salve, pretinhos. Eu me chamo Edivan. Edivan, e gostaria de fazer uma pergunta ao adestrador de pulgas.
Vamos lá.
Uma pessoa fictícia tem o nome de Fetter e mora em Bipal. Não é a cidade de Bipal?
Bipal.
Bipal, não é? Bipal, não é nos Estados Unidos.
Não?
Não. Pessoas que moram neste lugar costumam ter o nome unido com o local onde moram. Por exemplo, o Fetter, que se chama Fetter, se chama lá em Bipal, Fetter Bipal. Entendeu?
Sim, entendi.
Fetter Bipal. Seguindo esta lógica lá da cidade de Bipal, como ficaria o nome completo da minha prima, que se chama Jalan?
Jalan Bipal. Malandro aí, ô nego velho.
Ele tá com tempo malandro, sobrando. Edivan, hein, malandro?
É, o Edivan nasceu já com galo.
Malandro, que nem nós no fim de semana.
Como Edivan?
Não, aliás, um abraço pro Marcelo, né?
Abraço pro Marcelo, pro Ribamar.
Ribamar.
Na verdade, abraço lá pro doutor Luciano da Porto Executivo Veículos, que nos leva com toda a segurança e profissionalismo para todos os lugares com o nosso querido Deixa Eu Te Falar.
Isso.
Caralho.
Não, mas charadinha, então.
Sim, bebê, vamos lá. É um sucesso incontestável.
Viu, né, galera veio abaixo em Caxias,
veio abaixo,
hein?
Vez que a galera pede pra acontecer uma coisa no palco antes. Não, pode terminar sem ter a charadinha.
Verdade. Ah, eu vi isso. Foi assim, impressionante.
Então, assim, Rafinha, nos mandou aqui o Yuri Oliveira de Pelotas.
Desculpa, mas isso é de um mau caratismo. Porque de fato houve o pedido.
Cara, é só o que eu recebo direct no Instagram pedindo charadinha do Lelê. Que fenômeno. É sério.
Mas a galera que manda charadinha não tá indo no mundo do teatro.
Quem já mandou a charadinha?
Quem já mandou a charadinha, bate palma.
Uma
a gente
palma.
Só viu isso aqui.
Um, cara.
E parou ali. Cara, eu me joguei no chão de tanto.
O Lelê foi muito mangolão.
Muito,
né?
Bom.
Não,
foi,
cara,
foi.
Mas eu fiz de propósito, cara.
Você eu imagino.
Ele tava com a bola na frente do gol aberto, cara.
E ele errou. Ele era o último a bater o pênalti do Inter ontem.
Canhoto, né? O que a gente falou? A gente subiu a serra ouvindo o jogo do Grêmio.
Isso.
E aí eu falei pro Rafinha: Rafinha, canhoto. Se tem alguém que erra pênalti, se alguém é canhoto.
É mais provável.
Né? Impressionante, cara.
A grande maioria dos canhotos bate no canto esquerdo do goleiro, que é o goleiro já sabe disso.
Isso.
Né? Ele bate ali.
Poseidon. Que judiaria, né, Lelê?
Ah, vamos lá. Charadinha! Hoje à noite tem, inclusive, hoje, 9 da noite.
Inter e...
Não,
não, sorteio da Libertadores.
Bah, agora vai, não.
Vai
agora...
no sorteio?
Não,
vai...
esse aí passei.
Não, ele não vai, porque não, o time dele não vai jogar.
Tu vai no sorteio?
Não, eu vou ver pela TV.
Tá.
É? E no passeio?
Ah, o Grêmio não tá no sorteio essa noite?
Não tá, cara. Não, essa vez não vai dar.
Não, não tá.
Não, nós estamos na final de novo.
Cara, que bom que tem a liberta.
Rafinha, por que a galinha fica batendo com a cabeça na pedra?
Que a galinha fica... Tá, tem alguma conexão, Leandro?
Ah, eu já sei.
Pra quê?
Pra nascer um ovo.
Não.
É pra criar um galo. Pra nascer um galo.
Pra encontrar o galo.
Pra encontrar o galo. Boa. É que eu fiz a confusão do ovo na cabeça com o galo na cabeça.
Ah, mas foi bem, enfim, foi bem. Tá, e por que o caminhão de carne não sobe a lomba?
Caminhão de carne não sobe a lomba.
Isso, nos mandou aqui o Nilson de Jaraguá.
Mandar um abraço antecipado para os nossos amigos lá da Six Dry Age.
Boa!
Aquela casa de carnes maravilhosa que tem ali no pátio 24 de outubro, que amanhã vai botar para nós
com
a
eles?
Carne de churrasco da galera.
Churrasco da firma amanhã?
Tem churrasco da firma amanhã.
Lá na tua casa.
Para comemorar os resultados.
Não, lá na HD.
Espaciais, estratosféricos da Atlântida. Não, vai ser na HD.
Vai ser na HD, mongolão.
Na HD. É. Mas se tu quiser ir lá pra casa, vai lá.
Fica à vontade.
Tem uma roupa pra secar, uma roupa pra lavar lá. Bah, me ajudar lá.
Tu já imaginou...
Aí eu ajusto aquele quadro que o Rafinha disse que tá torto.
Tu já imaginou ele vestido de copeira na tua sala? Que nojo.
Que show de horror, cara.
Olha, cara, o churrasco do Fetter, quando tu menos espera, lá quem tá fazendo churrasco é...
É a copeira.
Rafinha.
Tem uns assador amigo bacana.
Tem uns assador bacana no churrasco do Fetter aí, cara.
E termina bem também. Vamos lá.
Chega lá, qualquer dia tá o papo. Assinando um churrasco lá.
Pô, depois daquele casaco que o Papa tá usando,
Papa,
hein?
Que é isso? Papa rap em cena.
Eu tenho uma pra contar pra vocês.
Ah, conta.
Sabia que essa imagem ela foi criada por inteligência artificial?
Claro que sim.
Não é de verdade, eu caí nessa fake news.
É óbvio que eu sabia, né?
Claro que
só
sim.
Só tu que é mongolão cai
não,
nisso.
Não.
Como é que o Papa vai botar uma jaqueta de rap, cara?
Para. Ué?
Mas não é uma jaqueta, era uma jaqueta de frio,
cara. É um casaco de frio.
É, mas não é um casaco de uma santidade, o cara com a jaquetão.
Qual é que é? Qual é a, tem a marca do casaco?
Não.
Não é o Moncler? Não é o Moncler? Enfim, não importa.
Você não conhece.
Qual é essa pra você freio, Lelê?
Por que que o caminhão de carne não sobe a lomba?
Ah, verdade.
Que tá cheio de lombo.
Que o caminhão de carne não sobe... Não.
Não, poderia ser.
A lomba,
que
lombo,
caminhão
carne?
De carne não sobe a lomba?
Aí eu dei uma cansada.
Oh, cara, fica à vontade pra sair se tu tiver fim de sentar na cadeira ali e descansar.
Não, primeiro programa da semana.
Porra, velho.
Não, eu dei uma cansada da charadinha,
mas
não
é
do programa.
Mas é muito legal a charadinha, cara. É, eu dei uma cansada de ti.
Não, mas isso é fácil.
3 dias contigo.
Vai, ainda mais.
Não, então eu vou te contar agora. Vou te contar agora o que aconteceu com a minha vida ontem. Cheguei em casa, dei uma arrumada na casa. Não, primeiro, né, subimos a serra, Rafinha e eu, no mesmo carro no sábado.
É, porque o Rafinha não anda na van com a
caixa. Não, ele se atrasou, e como eu ia de carro...
Já é uma falta de respeito com o grupo se atrasar.
Porque eu perderia o horário da van, porque eu tinha compromisso, eu não conseguiria ir de van. Ah, aí fui de carro.
Tu avisou,
aí o Rafinha, eu avisei. Aí o Rafinha perdeu o horário da van, vai de carro comigo. Beleza, subimos Rafinha e eu à serra. Fizemos lá o show em Caxias, descemos no domingo, Rafinha e eu à serra. O Rafinha agora tá morando na zona rural de Porto Alegre. Fui levar ele lá na zona rural, depois da agronomia, fui levar ele em casa. Aí volto. Volto pra casa, dou uma descansadinha, arrumo as coisas, dou uma dormidinha. Passei um pouco do tempo, dormi até umas 4 e pouco. Pensei, levantei, vou almoçar. Comi uma carninha lá na NB Steak, que é o lugar que eu amo comer uma carninha em Porto Alegre. Chego na NB Steak, só um casal e uma menininha dentro da...
não acredito, cara.
Um casal e uma menininha dentro da NB Steak, às 4:30 da tarde, adivinha quem era? Adivinha quem era?
Que karma!
Eu não tive coragem de sair, por causa da Caena e da Lívia, obviamente.
Obviamente.
E aí ele me fala assim, pô, senta aqui com a gente. Eu falei, negativo.
Não, isso foi educação, né, cara? Eu não queria, óbvio.
É o desafio.
Os parceiros chegando, cara, convida, tomara que diga não. Ninguém se aguenta mais.
Tá, Lelê, a charadinha.
E aí, Lelê, por quê?
Por que o caminhão de carne não sobe a lomba?
Por quê?
Não, porque ele linguiça.
Por quê?
Porque ele linguiça. Até na boa, tu tá entendendo?
Ah, ele linguiça. Ah,
eu larguei.
Essa
foi horrível.
Muito bem, vencemos o primeiro Pretinho Básico da semana, segunda-feira, 27 de março. A gente fica por aqui te desejando uma baita tarde de segunda e logo mais às 6 a gente vai voltar. Ele já saiu do programa, saiu do estúdio, olha, cara.
Tá estrelando
esse guri. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora. Chamar nossa audiência querida pra fazer um Insta zoeira com o Rafinha. Vai lá no perfil do Rafinha, Rafinha Menegazzo. Rafinha.menegazzo. Na última foto escreve lá, tá estrelando.
Hashtag tá estrelando.
Não precisa hashtag, tá estrelando. Tá virando um estrelão.
Tá muito estrela.
Virou estrela, perdeu a humildade.
Saindo antes do fim do programa. Isso,
tudo nesse sentido, assim. No sentido de que ele perdeu a humildade, tá estrelão.
Saudades do Rafinha humilde.
Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer em peso isso.
Galera, tem 83 comentários na última foto, que é ele, o pai e a mãe dele.
Tá. É nessa mesmo que nós queremos avacalhar.
Nessa mesmo, que é pra pegar no coração.
Isso.
Botei estrelão lá.
Estrelão, boa. Então vai lá e faz também esse carinho ao contrário pro Rafinha. A gente volta às 6. Boa tarde.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.